Primeira de João, capítulo 1. Primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 1. Eu queria, minha oração, assim, o meu desejo, que alguém que perguntasse para você sobre o que, que o Ed está falando na IBAB, você falasse assim, sobre Jesus, ele agora, eu não sei, acho que está apaixonado por Jesus, só fala sobre Jesus, só fala de Jesus. Está encantado com Jesus agora, não para de falar de Jesus. Gostaria que isso acontecesse comigo, acontecesse com você, porque a gente fala muita coisa em volta de Jesus, mas de Jesus mesmo, da pessoa de Jesus, estudar Jesus, olhar para Jesus, prestar atenção para Jesus. Sabe quando você fica apaixonado por uma pessoa? Então, é isso que eu queria que acontecesse com a gente ficasse apaixonado por Jesus. Não pelos assuntos assim da fé cristã, mas por Jesus, a pessoa de Jesus, é isso que eu gostaria que acontecesse. E nós estamos aqui nessa carta de João para ler o que a palavra de Deus vai nos dar de pistas para a gente encontrar Jesus. A partir de hoje nós vamos olhar o Novo Testamento e vamos ler e vamos procurar Jesus aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Tá bom? Eu estou na primeira carta de João, capítulo 1, leio o versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos, nós lhes proclamamos o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu li na tradução da Nova Versão Internacional, NVI. As pessoas perguntam, pastor, que Bíblia você lê no púlpito? Eu leio a Nova Versão Internacional, a NVI. Mas agora eu vou ler para você aqui como está a tradução da Bíblia, a mensagem. 1 de João, capítulo 1, os versículos 1 e 2 apenas, na a mensagem. Diz assim, desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo, ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as nossas mãos, tocamos, vimos, ouvimos, tocamos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Foi incrível. A infinita vida, ou a vida eterna do nosso próprio Deus, tomou forma diante de nós. João apóstolo, chamado de o discípulo amado, disse essas coisas para nós. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos leve até Jesus. Hoje, agora, nossos pensamentos, nossa mente seja cativa de Jesus, nossos sentimentos, nossa vontade, nosso coração, nosso entendimento, tudo. Que o Teu Espírito Santo nos leve por inteiro até Jesus. Agora e sempre. Onde nós estivermos, todo dia, todo lugar, nós Te suplicamos este socorro do Teu Espírito Santo. Que Ele nos leve até Jesus. Pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? A Bíblia não começa assim? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então João está falando, olha, que o que era desde o princípio. E lá no Evangelho de João, porque aqui é uma carta de João, mas o João escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João começa assim. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo foi feito por Ele. Lá, no princípio Ele estava lá. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. É a mesma coisa que Ele está dizendo aqui. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio tomou forma diante de nós. E nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós apalpamos com a nossa mão. A própria vida tomou forma diante de nós. Era Jesus de Nazaré. Em Jesus, o que era desde o princípio. Jesus é esse verbo. Sabe por quê? Os gregos, eles tinham essa ideia de que eles chamavam o mundo de cosmos, né? O cosmos. E por trás do cosmos tinha um poder, uma força, uma inteligência, um princípio formador de todas as coisas. Eles chamavam às vezes de Theon. Mas eles diziam que o Theon, ele tinha essa inteligência organizadora da beleza do cosmos, do universo. E esse princípio, essa inteligência organizadora da beleza do cosmos, era o Logos. O Logos. Aí João está dizendo assim, olha, isso aí que vocês dizem, que está por trás do cosmos, que deu origem ao cosmos, que é a fonte da vida do cosmos, que deu ordem ao cosmos, que fez, que criou, que sustenta, que isso daí se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos, nós ouvimos e nós pegamos nele. Era Jesus, o unigênito do Pai. Unigênito, o único gerado. O único gerado foi Jesus de Nazaré. De todos os seres humanos que pisaram nesse planeta Terra, só um foi gerado por Deus. Jesus, é isso que quer dizer unigênito. O único gerado. Ora, o que eu faço, o que eu crio, tem muito de mim. Se eu pinto um quadro, o quadro é criação minha. Você consegue ver muito de mim no quadro que eu pintei. Mas é criação minha. Mas você consegue ver muito de mim nos filhos que eu gerei. E os filhos que eu gerei são da minha mesma natureza. O quadro que eu criei não é da minha mesma natureza. O quadro que eu gerei mostra muito de mim, mas não tem o meu DNA. Mas os filhos, o quadro que eu criei não tem meu DNA, mas os filhos que eu gerei, tem o meu DNA. tem meu sangue correndo na veia deles. Jesus é o único gerado. O que João está dizendo é o seguinte: olha, essa mente, essa inteligência, essa força, essa energia, esse poder, se fez carne, e nós pegamos nele, tocamos nele. João poderia dizer: nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos e nós sentimos o cheiro dele, sentimos o cheiro de Deus na pessoa de Jesus. E Jesus é uma pessoa. E Jesus é Deus, e Deus é uma pessoa. É uma lógica simples. Essa é a grande revelação do Evangelho. Deus é uma pessoa. O que quer dizer que ele é uma pessoa? Quer dizer que ele tem consciência, que ele tem autoconsciência, que ele tem pensamento, ele tem razão, racionalidade, razão. Ele tem sentimento, ele tem emoção, ele tem vontade, determinação, ele tem volição. Isso é uma pessoa. Cadê uma cadeira? Sobrou uma cadeira vazia aí? Sobrou. Sobrou uma cadeira vazia ali. Essa cadeira não é uma pessoa, é uma coisa. Ela não sabe que ela está ali. Ela existe, mas ela não sabe que existe. Eu existo, mas eu sei que eu existo. Eu existo e sei que eu sou eu e não sou você. Tem uns caras que não sabem quem são, tudo bem. Mas em linhas assim, saudáveis, né? Pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis, elas são e sabem que são. São e sabem não apenas que são, porque têm consciência e autoconsciência, mas elas sabem quem são também. As pessoas, elas sentem. A cadeira é uma coisa, a cadeira não sente nada. Por exemplo, a cadeira que está ali vazia, não vai ter problema de autoimagem, não vai ter depressão, não vai fazer terapia, não vai ficar magoada porque ninguém sentou nela hoje. Ninguém me escolheu, ninguém sentou em mim, ninguém me ama, eu sou rejeitado aqui na Ibabe, ninguém me quer, nem me chamaram para festa, ninguém me escolheu essa noite, eu sou uma solitária. Cadeira não tem esse problema, não é uma pessoa, é uma coisa. Cadeira, não, ela não entende nada do que eu estou falando, ela não concorda nem discorda, nem aprende nem desaprende. Não, a cadeira é uma coisa. A cadeira, ela não levanta para beber água. A cadeira, ela não fica com vontade de ir embora, ela não olha no relógio, ela não fala assim: ah, tá chato, eu vou ver meu WhatsApp. A cadeira não tem essa parada, é uma coisa, ela não é uma pessoa, é uma coisa. Então, quando a gente fala assim que Deus é uma pessoa, essa pessoa que estava em Jesus de Nazaré, um ser humano, o único gerado, o único da mesma natureza de Deus, Deus encarnado, Jesus é uma pessoa que pensa, que sente, que tem vontade, que tem consciência, autoconsciência. Jesus é uma pessoa. E a gente se relaciona com essa pessoa, que é Jesus. A gente se relaciona com essa pessoa. Assim, nós entregamos o nosso coração a Jesus e nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Porque Ele é uma pessoa. Ele não é uma ideia, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele não é luz, Ele não é o amor. Ele é uma pessoa que ama. Ele é uma pessoa toda amor. Ele é uma pessoa poderosa, mas ela não é poder, ela é uma pessoa. Jesus é uma pessoa e a gente se relaciona com essa pessoa. Então, se a gente se relaciona com essa pessoa, aí é que eu pergunto para você: você se relaciona com Jesus pessoalmente, assim, Jesus? Então eu pergunto para você: qual foi a última vez que Jesus falou com você? E o que foi que ele falou? Não é uma pessoa? Qual foi a última vez que Jesus falou com você e o que foi que ele falou? Qual foi a última vez que o seu estado emocional mudou porque você estava com Jesus, na presença de Jesus. Você estava com medo, daqui a pouco, paz. Inundou, seu coração foi inundado de paz. Ou você estava indiferente, daqui a pouco você foi tomada de compaixão. Quando você viu, você já estava chorando por causa da dor daquela outra pessoa ali. E foi justamente quando você estava conversando com Jesus a respeito dela. Aí seu coração mudou. Você estava magoado, magoada, ressentida, respirando ares de vingança, assim, querendo que o outro morresse. Aí, daqui a pouco, você começou a desejar o bem daquela pessoa que te feriu. Daqui a pouco seu coração se encheu assim de vontade de abençoar outra pessoa. Aí você falou até assim: não é possível, né, Jesus, que eu vou perdoar esse traste. Mas você começou a sentir isso no seu coração, porque você está com Jesus. Qual foi a última vez que aconteceu uma coisa assim com você? Qual foi a última vez assim que você fez uma coisa por causa de Jesus? Ou você deixou de fazer uma coisa por causa de Jesus? Você deixou de fazer uma coisa que você queria muito fazer, você falou, não, eu não vou fazer por causa de Jesus. Ou então você não queria fazer, você falou, ó, Jesus, vou dizer uma coisa para o Senhor, vou fazer só por sua causa, viu? Eu não estou afim, não. Mas vou. Qual foi a última vez? Por exemplo, eu e Silvia somos casados já há bastante tempo. Aliás, amanhã celebramos 29 anos de casamento. 29 anos de casados. Aí você fala assim para mim, ô Ed, qual foi a última coisa que a Silvia falou para você? Qual foi a última vez que você conversou com ela e ela falou alguma coisa para você? E o que foi que ela falou? Eu digo assim para você, ela estava falando umas coisas lá hoje de manhã pela casa. Eu não sei se era no telefone, se era comigo, se ela estava falando sozinha, não sei direito. Tudo bem, não foi hoje de manhã então, foi quando foi a última vez que ela falou? Ah, ela fala, né? Qual foi a última vez que ela falou alguma coisa para você? E o que foi que ela falou? E como é que isso ressoou dentro de você? Bom, estamos casados há quase 30 anos, meu. Ou então você fala assim, qual foi a última vez que você fez alguma coisa assim por causa dela, para ela? Ou deixou de fazer uma coisa por causa dela? Você falou assim, não vou fazer isso aqui não, porque se eu fizer isso aqui, isso vai ferir tanto a Silvia que eu não vou fazer. Não vou. Por que você não vai fazer? Por causa dela, eu estou te falando, por causa da Silvia, eu sou casado com ela. Eu amo essa mulher, eu não quero ferir o coração dela, não quero magoá-la, não, eu não quero. Não vou fazer isso. Ou então você fez alguma coisa por causa da Silvia, Ed. Ah, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não levo muito assim, em consideração a Silvia nas minhas decisões, sabe? Quando eu tenho que decidir se eu vou, se eu não vou, quando eu vou, que horas eu vou, com quanto eu vou, com quem eu vou, ela é a última coisa que passa pela minha cabeça. Estamos de boa, estamos com o casamento já, ó, encaixado. Nem penso nela. Qual foi a última vez assim que você estava triste e quando você encontrou com ela, ela te deu um abraço e isso ajudou você a superar a sua tristeza? Isso aí... abraço, assim, de compartilhar tristeza. Mulher não entende, cara. Não dá para compartilhar com ela. Ora, o que você diria para mim? Você diria... Você pode falar um pouquinho mais sobre o que você é de entende sobre casamento? Sobre relacionar-se com uma pessoa? ter um relacionamento de amor com uma pessoa, um relacionamento de afeto com uma pessoa. Você pode me dizer o que você entende sobre isso? A mesma coisa é Jesus. Não é sem razão que a Bíblia Sagrada estabelece essa relação de Jesus Cristo é o marido, a igreja é a noiva. Deus é o marido, a nação de Israel é a sua menina dos olhos. Deus apaixonado por Israel. Não é sem razão. É porque essa relação de afeto, marido e mulher, é de intimidade, de profundidade, de intercâmbio de sentimentos, pensamentos, vontades, de renúncias, de sacrifícios, de prazeres, de alegrias, de contentamentos, de planejamentos para futuro, de parceria, de comunhão, de cumplicidade, de mágoas profundas, porque quem mais a gente ama e de quem mais a gente espera amor, a dor, quando vem, ela vem mesmo avassaladora. É de mágoas profundas e reconciliações escandalosas, maravilhosas, de expressões assim de júbilo, mas de bicos, de silêncios, mas de entregas, de autodoação. É com Jesus é assim. É uma pessoa, nós somos seguidores de Jesus, nós ouvimos Jesus falar. Então, qual foi a última vez que Jesus falou com você e o que foi que ele falou? Nós vemos, nossos olhos viram. Qual foi a última vez que você discerniu a presença de Jesus? Nossas mãos apalparam. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que de quando em vez a presença de Deus é tão densa que ele tem medo de levantar a mão e esbarrar em Deus. Eu pensei, meu Deus do céu, eu nunca passei por isso assim. Mas eu queria passar. Mas, por exemplo, qual foi, assim, você está entendendo que estou falando da intimidade com a pessoa de Jesus? Porque nós somos seguidores de Jesus. Nós não somos seguidores desse livro da Bíblia Sagrada. Nós somos seguidores de Jesus que se revela nesse livro. Nós não somos seguidores de uma doutrina. Nós somos seguidores de uma pessoa. Nós nos relacionamos com a pessoa, Deus encarnado. Se isso é verdade, nós andamos com Deus e Deus atende pelo nome de Jesus. E Deus fala, a gente entende, a gente fala, Ele entende. Deus sente, a gente sente, a gente sente, Deus sente. Deus manda, a gente obedece. Deus tem vontades e impulsos. Então é isso que eu estou falando, porque de uns tempos para cá o meu coração se encheu desse desejo, dessa vontade de perceber Jesus no meu dia a dia. Onde está Jesus? Eu sou um seguidor de Jesus. Onde está Ele? Onde Ele está falando e o que, que Ele está falando para mim? Onde Ele está me interpelando? Onde Ele está me chamando para perto dEle? Que impulsos do meu coração são impulsos que Jesus coloca em mim? E que impulsos não são? Que vozes na minha consciência são as minhas vozes? Mas que voz é essa que é a voz de Jesus? Por exemplo, qual foi a última vez que você desligou um telefone? Era um amigo seu, uma amiga, alguém? E você diz assim, desliga o telefone, meio assim, estupefato, com aquela profunda sensação, Jesus me ligou, falou comigo. Foi a última vez que você, estando num ambiente, num lugar, numa reunião, com pessoas, você falou, uau, Jesus está aqui nesse lugar, Ele está aqui. Isso que está acontecendo aqui, isso é Jesus aqui. Como é que é isso na sua realidade, na sua vida? Como é que você toca em Jesus? Como é que você se deixa tocar por Ele? Porque é isso que realmente importa. E sabe que aqui na Bíblia Sagrada tem esse mistério extraordinário, que é o que o João está falando. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós tocamos. O que ele está dizendo é que Deus, o Deus que habita em luz inacessível, o Deus que habita um alto e sublime trono, o Deus que está no seu esconderijo altíssimo, esse Deus que ninguém jamais viu, ninguém jamais viu a Deus, esse Deus se fez acessível aos sentidos físicos daqueles homens. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram, mas nós não podemos fazer isso hoje. Nós não podemos dizer o que eles disseram para nós. O que o João disse aqui, ele disse assim: Ed, a vida tomou forma bem na minha frente. Deus, cara, Deus tomou forma bem na minha frente. Eu vi, eu ouvi, eu toquei. Eu estou te falando, estou te dando esse testemunho. Eu estava lá. Eu não posso dizer isso. Eu não posso chamar o meu filho, o Vitor, e falar assim: Vitão, senta aqui, o pai quer te contar uma coisa. A vida tomou forma bem na minha frente, em carne e osso. Eu toquei em Jesus, ouvi, vi. Não posso falar isso. Nenhum de nós aqui pode. Nós estamos na mesma condição do nosso irmão Tomé. Porque a Bíblia Sagrada em João capítulo 20, começando lá no versículo 24, ó, estamos na carta de João, né? Vamos para o Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 20, lá no versículo 24, diz assim, que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, apareceu para os discípulos dele. E eles viram, ouviram, estavam lá. Interessante, a Bíblia fala, inclusive, que Jesus falou para eles, tem peixe aí, tem comida? Não sei como é que era Jesus comer um peixe depois de ressuscitado. Que corpo era esse de Jesus que eles estavam reunidos a portas fechadas e Jesus atravessou a parede? E paz seja convosco. Imagina essa situação. Os caras... Jesus está aqui no meio da sala. Mas a Bíblia diz que o Tomé não estava nesse dia. Não estava lá. Aí o Tomé chega depois. Imagina essa situação. Os caras lá reunidos com medo. Jesus morreu. Os romanos estão furiosos com todo mundo. Falaram que vai pegar tudo que é seguidor de Jesus e passar na faca. Passar o cerol em todo mundo. Os caras estão reunidos lá com medo. Aí chega o Tomé. Os caras falam assim: Tomé, você não acredita quem estava aqui agorinha? Quem? Jesus. Entrou aqui na sala. O Tomé falou: Jesus ressuscitou, Tomé, está vivo. Veio aqui na sala. Falou com a gente. Que jeitinho dele. Falou, paz. A gente estava morrendo de medo, Tomé. Na hora que ele entrou, que ele falou, paz. Você não acredita o que aconteceu aqui. Você não acredita que mudou dentro da gente. Jesus estava aqui, cara. Aí o Tomé diz, não acredito. Só acredito se eu vir as chagas na mão, o lado dele rasgado. Aí eu vou acreditar. Se eu tocar, eu vou acreditar. Aí a gente fala de Tomé, o incrédulo e tal, beleza. Mas não é que Jesus foi lá só por causa do Tomé? apareceu de novo na sala. Que nem você está falando de uma pessoa, a pessoa chega. Chegou o assunto, aí o assunto chega no meio da sala. E aí? Aí, Tomé, quer ver? Está aqui, ó. Pode vir pôr a mão, pode vir tocar, vem tocar nas minhas chagas. Isso é extraordinário, hein? Porque quando João fala, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos, de que Jesus ele está falando? Sim, ele está falando daquele Jesus que andou sobre as águas, ele está falando daquele Jesus que multiplicou os pães, do Jesus que deu vista aos cegos, ele está falando do Jesus que contou suas parábolas, que pregou para a multidão, ele está falando tudo isso. Mas ele está falando desse Jesus aqui que apareceu para o Tomé. Porque a tradição do Evangelho, a tradição da igreja, tomou a figura do Jesus de Tomé, e na tradição do catolicismo, meu amigo ali me explicou, São Tomé não é São Tomé incrédulo, é São Tomé das chagas de Cristo. Conta-se na história, por exemplo, que o diabo apareceu para Martinho Lutero na forma de Cristo. E aí o Martinho Lutero olhou para o diabo na forma de Cristo e falou, sai, Satanás. E como é que o Martinho Lutero disse que reconheceu que não era o Cristo? Não tinha chagas. Não tinha feridas na mão. Não tinha o lado rasgado. Daí surge essa tradição da fé cristã. Nós não acreditamos num Deus indiferente ao ser humano e ao sofrimento humano. Nós não acreditamos num Deus que não esteja ferido por nós. Nós não acreditamos num Deus que não tenha se deixado ferir por amor. Nós não acreditamos num Deus que não se solidarizou e se identificou com o nosso sofrimento. É como se Jesus estivesse dizendo para Tomé, Tomé, você quer me ver, me ouvir? Tocar em mim, saber que sou eu mesmo. Você quer ter uma experiência comigo depois da minha ressurreição? Eu estou vivo, então vem tocar as minhas chagas. É como se Jesus estivesse aqui dizendo para nós assim, olha, vocês não estavam lá como João, como Tomé, mas lembrem-se, se vocês quiserem ouvir a minha voz, se vocês quiserem me ver passando, se vocês quiserem tocar em mim, toquem nas chagas do mundo, toquem nos sofridos, nos que sofrem, nos aflitos, toquem neles. Mateus 25. Vocês aí, ó, não conheço, não sei quem são. Vocês aqui, vem comigo, vocês são tudo benditos do meu Pai, vem comigo. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque vocês me serviram. Vocês me viram, me tocaram, vocês me abençoaram. Quando? Eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava com fome, vocês me deram de comer, estava com frio, vocês cuidaram de mim. Mas que interessante, né? Aqueles caras não sabiam que era Jesus. É porque talvez eles sejam como, ou eles fossem, ou sejam, como nós. Que procuramos um Jesus poderoso, num cavalo branco, com uma capa prateada, uma espada na mão. Um Jesus onipotente, onipresente, onisciente. E Jesus está falando assim, quer me ver, quer me tocar, é nas chagas. O que significa para nós onipotência, onipresença, onisciência? Conceitos corretos a respeito de Deus, teoricamente, biblicamente, filosoficamente, platonicamente, corretos. Mas e daí? Ligue para uma pessoa que está no hospital sozinha agora e diga assim: fique aí, Deus te abençoe, que o Deus onipotente, onisciente, onipresente fique com você hoje à noite. A pessoa desliga e fala: danou-se. Toque nas chagas. Por quê? Porque o Evangelho vai dizer isso aí para nós. Isso é uma coisa tão extraordinária. 1 de João, capítulo 4. Vou terminar, hein? 1 de João, capítulo 4. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Mas como é que a gente faz a experiência de Deus? É na experiência do amor, né? É tocando nas chagas. É tocando no sofrimento, é tocando na dor. Como é que a gente faz a experiência de Deus? É servindo. Mas como é que a gente faz a experiência de Deus? Mostrando as nossas chagas. Mostrando as nossas feridas. Mostrando o nosso coração rasgado. Mostrando e deixando que as pessoas nos toquem. Sabe como Deus vai tocar na sua vida? Através de alguém, né? Eu acho muito linda a tradição contemplativa da fé cristã. Você fechar os seus olhos e buscar a Deus em secreto. Jesus nos ensinou a fazer isso. Não foi? Fecha o seu quarto. Tal. Mas isso assim é muito parecido com o budismo, viu? Porque na hora que você estiver lá no seu quarto fechado, com seus olhos fechados, buscando a Jesus, sabe o que Jesus vai dizer assim para você? Ô Ed, cadê teu irmão? Cadê tua irmã? Cadê tua mãe? Cadê tua mulher? Cadê teus filhos? Cadê teus vizinhos? Ô Ed, cadê tua igreja? Ô Ed, cadê tua cidade? Cadê teu país? Ô Ed, cadê o mundo? É porque a gente faz a experiência de Deus nas relações de amor e de afeto. É aí que a gente faz as relações. A relação com os nossos irmãos e a relação com o nosso Deus. Eu acho muito bacana a nossa tradição pentecostal, da gente estar no meio de um louvorzão e o chão chega a tremer. E a gente levanta a mão para o céu. E fecha os olhos e viaja no Espírito. Cai no chão e é arrebatado. Acho bacana. A Bíblia fala que quando a igreja de Atos estava reunida em oração, o lugar tremeu e a sala ficou cheia do Espírito Santo. Mas a sala ficou cheia do Espírito Santo e eles saíram de lá cheios de ousadia e invadiram a cidade de Jerusalém com o testemunho do Evangelho da graça de Deus e caíram na graça de todo o povo. E o Espírito Santo ia trazendo gente que olhava para eles e via Jesus. Porque meu amigo, meu irmão, se aqueles caras ficassem trancados naquela sala, num louvorzão, Jerusalém ia estar perdida. Porque a experiência de Deus, ela se faz nas relações. Então, olha que interessante, nós queremos ver Jesus, mas Jesus não está mais acessível aos nossos sentidos físicos. Então como é que a gente vai fazer a experiência de Jesus? é na qualidade das nossas relações. Na qualidade das nossas relações de afeto, de amor, que Jesus vai... apareceu. É quando alguém falar com você cheio de compaixão no coração, aí a voz de Jesus apareceu. É quando você falar com alguém querendo tanto o bem desse alguém que você tem até medo de dar um conselho errado. E enquanto esse alguém fala com você, você fica orando e você fala assim: Jesus, fala pela minha boca, porque eu não faço a menor ideia de como abençoar essa pessoa que está na minha frente. E daqui a pouco você abre a boca e começa a falar, e você mesmo fala assim: oh, de onde veio tudo isso que eu não sabia que eu sabia falar? É a voz de Jesus falando. É no meio de uma reunião de conflito, de puxada de tapete, de competição, em que você se levanta simplesmente e diz: aceita um café? Aceita uma água? Aceita um suco? E em vez de servir somente a você, você serve todo mundo que está na mesa. Jesus aparece no meio da sala. Relações de serviço, de afeto. É dentro de casa aquela gritaria. Aí você se levanta, vira para sua mulher que está gritando com você, com razão, porque se ela está gritando, você deve ter feito alguma. E você fala assim: vem aqui, me dá um beijo, vai. Que beijo, essa hora de pedir beijo. Não, essa é a hora de pedir beijo, é essa aqui. Jesus aparece no meio da sala. Nas nossas relações qualificadas de afeto, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de entrega, de serviço, de doação. E se ela está gritando, é porque tem alguma coisa doendo dentro dela. E você fala assim: vem cá, deixa eu tocar nas suas chagas. Desculpa que eu cutuquei a sua ferida, mas agora eu quero tocar nas suas chagas. Se tem alguém te agredindo, por que está doendo tanto? Sabe que uma vez eu recebi um e-mail? E-mail é coisa que eu vou te falar uma coisa. Olha, recebi um e-mail. Pensa uma pessoa que me agrediu por e-mail. Pensa, foi isso. Pensa que quando acabou esse e-mail que eu acabei de ler, foi uma pessoa que frequentava a nossa reunião que a gente fazia de segunda-feira à noite. Eu falei assim: ah, esse cara vai vir aqui segunda na reunião. Vai. Eu sou um cara pacífico, boa gente, não arrumo confusão com ninguém. Eu vou pegar na mão dele e eu vou dar uma cabeçada nele, bem no nariz dele. Eu vou dar uma cabeçada e vou sair assim falando: oi, o que aconteceu? Aí alguém vai apartar e ver, eu vou dizer assim: você está louco, rapaz, o que, é que você fez? E ele lá com a mão no nariz, eu ficava imaginando isso, sangrando. Ele me feriu, ele me machucou mesmo, eu fiquei dias com aquela raiva dentro de mim. Aí, eu mandei para ele um e-mail assim: meu irmão, me perdoe, porque eu devo ter feito alguma coisa que tocou numa ferida tão profunda em você que fez você me agredir assim. Me perdoe. Aí mandei. Aí veio de volta. Outra fala. O que a Bíblia fala, né? A palavra branda desvia o furor. Palavra dura suscita a ira. Mas eu lembro quantas vezes eu falei para Jesus: não acredito que eu vou ter que escrever esse e-mail para esse cara. Eu queria dar uma cabeçada nele. Mas escreve o e-mail que você quer, então. Mas eu não vou nele, tá? E constrói com essa pessoa aí que fez isso com você essa relação que você quer construir, mas eu não estou nela, tá bom? Você não vai me encontrar nessa relação, nessa sala, nessa noite. Você vai me perder de vista, você não vai ouvir a minha voz, você não vai perceber o seu coração queimando da minha presença. Mas segue em frente. Siga aí seu caminho de morte. Imagina Deus falando com você isso, o que você faz? Você cai de joelhos e fala, me perdoa. O que eu gostaria de fazer andando, lendo a Bíblia, assim, procurando Jesus? Eu gostaria de procurar Jesus encontrando com as pessoas. Tocando nas chagas das pessoas, deixando que as pessoas toquem nas suas chagas. Para ver o amor de Deus aparecendo. Eu gostaria de perceber o jeitão de Jesus. Pensar, sentir, agir, falar com as pessoas. Porque eu não quero seguir uma doutrina, eu não quero vir aqui falar para você assim, a doutrina a respeito de Jesus. Isso aí você acha, pega o Google, compra uma boa enciclopédia bíblica, um bom comentário bíblico. Nós estamos juntos porque nós queremos não apenas falar a respeito de Jesus, nós queremos falar com Ele. Nós não queremos falar, cantar para Ele, nós queremos que Ele esteja na festa aqui com a gente. Para a gente falar assim, você não sabe quem estava na nossa festa domingo à noite na Ibabe. Jesus estava lá. Nós percebemos a presença dEle, Ele falou, Ele aqueceu o nosso coração. Ele mobilizou a nossa vontade na direção da vontade de Deus. Nós estamos com Jesus. Eu oro a Deus que você tenha olhos para ver, coração para discernir. Jesus vivo andando com você na sua semana, na sua casa, no seu trabalho, Jesus. E que você perceba assim, você fala assim, isso é Jesus. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Isso que está no meu coração agora é Jesus, essa ideia é Jesus, essa fala é Jesus, essa pessoa veio de Jesus, essa oportunidade é de Jesus, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque eu quero ter essa experiência de andar com Jesus. Eu ia sugerir você fazer um exercício, mas você ia ter pesadelo à noite. Pega o seu Facebook e leia os comentários e vê quanto de Jesus tem ali presente. Fala assim, olha Jesus falando comigo aqui. Olha esse comentário do meu post, isso aqui é Jesus falando comigo, me abençoando. Imagina. Quanto tem de Jesus na vida da gente? É isso que a gente quer. De certa maneira... Nós somos todos o Tomé, né? Mas nós somos mais, nós somos o que Jesus falou para Tomé. Tomé, você viu e creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos esses. Nós não estávamos lá, mas nós cremos no testemunho que os que estavam deixaram para nós. E nós cremos que Jesus está vivo e nós queremos seguir a Jesus no mundo de hoje. Queremos ver a Jesus e queremos que as pessoas vejam Jesus através de nós. Que Deus te abençoe assim, que Jesus que está vivo esteja bem vivo para você, onde você estiver, todo dia, toda hora, em todo lugar, em tudo que você faz, com todo mundo que você se relaciona, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Cristo vive está. Amém.